Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná desta sexta-feira, dia 22 de outubro. E nesta data, nós lembramos 109 anos da Guerra do Contestado, um fato importantíssimo na história do Paraná. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, vai agora ajudar aqui você, ouvinte da CBN, a relembrar um pouquinho dessa parte da nossa história, falar um pouco mais sobre a Guerra do Contestado. Bom dia, Jaqueline.
Olá, olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham a programação do CBN Paraná. Isso mesmo, viu? São 109 anos do início da Guerra do Contestado. Uma disputa por um espaço territorial. A guerra também é interpretada como um conflito social ocorrido nos planaltos catarinense e paranaense entre 1912 e 1916, que colocou de um lado coronéis, latifundiários e o governo, e de outro, poceiros, pequenos lavradores, ervateiros e tropeiros. Entre as causas, três merecem destaque: a questão dos limites entre Paraná e Santa Catarina, a crise econômica e social em que viviam os caboclos e a luta pela terra. Havia uma grande disputa de limites entre os dois estados. Os catarinenses reivindicavam, com suas divisas, os rios Iguaçu e o Rio Negro. Os paranaenses consideravam que toda a região dos Campos de Palmas, de União da Vitória, até o Rio Caçador e das saliências do Rio Timbó, de Três Barras, Rio Negro, Itaiópolis e Papanduva, constituía parte de seu território. Somente em 1916, em um acordo, né, que foi assinado pela qual área de disputa ficaria assim dividida. Perto de 28 mil quilômetros quadrados para Santa Catarina e cerca de 20 mil para o Paraná. Esse acordo fez o estado do Paraná ceder todo o atual oeste de Santa Catarina para o estado vizinho. Cerca de 8 mil caboclos morreram e 1 mil soldados também perderam a vida na Guerra do Contestado, que sempre é lembrada com saudade aqui na região, que tem muitos familiares oriundos da Guerra do Contestado. Joyce.
Obrigada, Jaqueline, por nos fazer aqui este momento no CBN Paraná, relembrando dos principais fatos da história paranaense. Na região dos Campos Gerais, a polícia investigou um caso de assédio e de importunação sexual. E o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem esses detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O caso foi denunciado por alunas do Colégio Cívico Militar Frei Dorotel de Paula, que alegaram que durante as aulas o suspeito teria passado a mão no corpo delas. A direção da escola, só ratificando, escola Colégio Cívico Militar Frei Dorotel de Pádua. A direção da escola levou o caso ao Núcleo Regional de Educação e também ao NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. Segundo a polícia, o professor teria outras denúncias similares entre os anos de 2005 e 2013. E o caso segue em investigação policial. Ontem, inclusive, alunos promoveram um protesto em frente ao Núcleo Regional de Educação, que aguarda um processo administrativo por parte da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte para constatar o que aconteceu. A polícia também acredita que, em razão da proporção deste caso, novas denúncias possam acabar surgindo no decorrer dos próximos dias. O professor, que não teve o nome divulgado, foi afastado de suas atividades. Repito, o caso segue sendo investigado aqui na cidade de Ponta Grossa. E em Cascavel, um julgamento que terminou com a condenação de um homem de 31 anos em um caso de feminicídio. A Franciele Tien tem as informações. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, demais ouvintes também da CBN. O homem acusado de ter matado e abandonado o corpo de uma mulher dentro de um guarda-roupa em Cascavel foi condenado nesta quinta-feira a 31 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. O corpo de Gisele da Costa Santos, que tinha 26 anos, foi encontrado com as mãos e pés amarrados em abril deste ano, na estrada Chaparral, área rural do município. O suspeito foi preso um dia depois do crime e confessou o que fez para a Polícia Civil. Os dois teriam se conhecido por um aplicativo de namoro e marcaram o primeiro e único encontro no apartamento do acusado. O homem disse que ele e Gisele discutiram no apartamento. Houve um empurrão, ela caiu e bateu a cabeça. As provas utilizadas para investigação foram o celular da vítima e imagens de câmeras de segurança do prédio de Márcio, que mostraram o momento em que ele transportava o guarda-roupa. Conforme a sentença, o réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por feminicídio, recurso que dificultou a defesa da vítima e asfixia mecânica, além de ocultação de cadáver e furto, pois o salário de R$ 1.500 que Gisele tinha acabado de receber teria sido usado por ele. A defesa do condenado, Márcio dos Santos, de 25 anos, informou que não recorrerá da decisão. Joyce.
Obrigada, Franciele, pelas informações. Obrigada também ao Ricardo Silveira. Pandemia de Covid-19. O último boletim do Observatório de Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostra que o Paraná está fora da chamada zona de alerta da doença. O levantamento demonstra uma queda acentuada na transmissão do coronavírus em quase todos os estados brasileiros e uma redução na taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes adultos, também destinados a pacientes com Covid-19. Na chamada zona de alerta crítica está apenas o Distrito Federal, o Espírito Santo está em uma zona de alerta intermediária e os demais estados, incluindo Paraná, estão fora dessa zona de alerta. O Paraná, por exemplo, estava com uma taxa de ocupação de leitos na semana pesquisada, de 10 a 16 de outubro, em 41%, e esse é o mesmo patamar de ocupação geral dos leitos de UTI adulto no Paraná, conforme o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Nós também vamos conferir o andamento da vacinação contra a Covid-19 na região noroeste do estado. Luciana Penha, da CBN Maringá, conosco. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. Joyce, Maringá está vacinando nesta sexta-feira contra a Covid-19 os adolescentes sem comorbidades de 15 a 17 anos. E as filas nos postos de saúde estão bem grandes, viu? A vacinação começou às 9 horas da manhã, mas bem antes já tinha gente na fila. Para quem acompanha o CBN Paraná pelas redes sociais, dá para ver. Pessoal ali atrás de mim também, ali ó, do lado de fora do posto de saúde também, uma grande fila, fila enorme aqui neste posto de saúde. Eu conversei com as pessoas que estavam na fila e eles disseram, algumas disseram que estavam há uma hora esperando, mas claro, todas com muito boa vontade, porque é a vacina contra a Covid, todo mundo estava esperando essa vacina, os adolescentes estavam esperando, né? Eu conversei também com os estudantes e muitos estão faltando a aula hoje para vir aqui tomar a vacina. Um deles me contou que tinha 3 provas hoje, mas a professora disse que aqueles que fossem se vacinar podiam fazer a prova na semana que vem. São as escolas, né, ajudando, colaborando aí com a vacinação. Hoje, Maringá também vacina adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, terceira dose para 65 anos ou mais e imunossuprimidos, e a segunda dose para a população geral. Agora, para esse público específico de adolescentes, né, de 12 a 17 anos sem comorbidade, Maringá recebeu 10.140 doses. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, direto de Maringá, trazendo esses detalhes. A Luciana acompanhando ao vivo esse momento da imunização dos adolescentes. E nós voltamos agora a Maringá para conversar com o Gilson Aguiar sobre um projeto que trata da devolução do ICMS dos combustíveis para o consumidor. Gilson, nos conte mais. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Uma boa notícia para nós brasileiros que estamos convivendo com a alta dos combustíveis constantemente, crise hídrica, né? O governo do estado busca amenizar um aumento no preço dos combustíveis, da energia elétrica, água. E no caso, por exemplo, da água e da energia elétrica, o governo quer ampliar a tarifa social até o fim do ano. Inclusive, uma proposta vai ser enviada à ALEP, à Assembleia Legislativa do Paraná, com esse tema. E Guto Silva, chefe da Casa Civil, também falou sobre os combustíveis. E a proposta seria fazer um cashback dos combustíveis. Apesar de ter aumentado a receita com o ICMS dos combustíveis, ele fala que também aumentou muitas despesas. A ideia, segundo o Guto Silva, é fazer com que parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos combustíveis seja retornado à população, ao próprio motorista quando vai abastecer o seu veículo. Ao abastecer o carro, o motorista receberá o retorno do ICMS para gastar com aquilo que desejar. Inclusive, a nossa repórter, a Luciana, que vocês acabaram de ouvir, chegou a dar uma sugestão para o nome do programa. Vamos ouvir Guto Silva.
Empurra demais as contas do Estado e os benefícios dos investimentos. Então, na discussão do ICMS, o governador falou, não, vamos dar o ICMS para a população. Então, quando o cidadão vai lá abastecer na boca da bomba, 100 reais em combustível, um exemplo, o percentual do ICMS retorna como crédito para o cidadão poder gastar onde ele quiser. Então é uma forma da gente, em vez de ficar mandando recursos para a União ou dividindo o bolo tributário, o objetivo agora é devolver para o cidadão paranaense, que o dinheiro fique no Paraná. É um pouco bairrista, mas é isso mesmo. Estamos defendendo o interesse do Estado, que o ICMS fique no Estado para ajudar a circular a economia.
Tem um nome esse programa?
Ainda não. É o cashback do combustível, possivelmente vai ser definido o nome, e nós acreditamos que agora, final de outubro, início de primeira quinzena de novembro, está pronto para ser lançado. Nós temos com certeza que é um programa que vai reduzir a sonegação no combustível, que é muito alta.
Uma nota Paraná do combustível?
É uma nota Paraná do combustível. Basicamente, bom nome, assim, vamos avaliar melhor, viu? E o objetivo é justamente isso, é poder devolver o ICMS em crédito para o cidadão. Isso ajuda a reduzir o orçamento, o dinheiro ele pode gastar como ele bem entender, e a forma que o dinheiro fique no Paraná, não seja dispersado em tributações, em modelo tributário, que o dinheiro vai e não volta mais para o Estado.
Você acabou de ouvir Guto Silva, que é secretário da Casa Civil, falando aí sobre o cashback combustível, retornar parte do ICMS para o motorista quando abastece o veículo. Lembrando, Joyce, que o Paraná repassa, por ano, 60 bilhões em tributos à União, mas recebe de volta 20 bilhões. Quem sabe um pouco desses 20 bilhões amenize o preço dos combustíveis nas bombas para os motoristas. Joyce, com você.
Muito obrigada, Gilson Aguiar. E com essa informação, nós vamos ficar por aqui. Este foi o CBN Paraná desta sexta-feira, conectando, como sempre, a CBN aqui em todo o estado, em todas as regiões. Conectamos a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa.